grupo de autores analisa livros que circulam no Brasil retratando a África e a cultura africana. A obra Da África e Sobre a África, textos de Laika, traz estudos de produções literárias de autores brasileiros, africanos e de outras partes do mundo. O livro é resultado de anos de trabalho de um grupo de pesquisa de literatura infanto-juvenil coordenado pela psicanalista e escritora Ninfa Parreiras. Além da psicanalista, assinam as análises Emília Machado, Mariúcha Rocha, Vânia Salek, além das colaboradoras Beatriz Moura e Tatiana Caos. Ninfa Parreiras fala de algumas das conclusões de como a imagem da África aparece nos livros lidos por brasileiros, sobretudo nas escolas.
Aqui no Brasil, nós temos uma imagem da África que é muito diferente da África que os próprios africanos têm. A gente tem uma África muito idealizada, muito associada a um primitivismo, a culturas arcaicas, a pinturas de pele, a ritos. E muitas vezes os brasileiros associam a África ao negro, à negritude, que não é uma coisa única na África. Há países que não são negros. Em relação às religiões também, muitas vezes obras brasileiras associam o candomblé à África. O candomblé é uma religião brasileira que foi criada com todo um hibridismo religioso. Agora, a produção literária dos autores, por exemplo, de Angola, de Moçambique, ela tem a questão da luta armada, da independência deles, que foi muito recente, bem retratada nas obras literárias.
E nos casos das obras escritas por brasileiros sobre a África, além dessas visões distorcidas, idealizadas, que você já citou, vocês observaram também visões preconceituosas?
A gente repara, assim, que muitas obras são preconceituosas, muitas obras são superficiais, mas há produções lindas, né? Assim, eu posso citar, por exemplo, um autor como Joel Rufino dos Santos, que é um grande estudioso, e é um autor que começou a publicar para crianças na década de 70 do século passado e continua a produzir ainda hoje, e ele retrata o negro e essa cultura que a gente tem, que herdamos da África, né? Vamos dizer assim, de uma maneira muito lúdica, de uma maneira muito cheia de fantasia para as crianças. A gente tem também Rogério Andrade Barbosa, que é um autor contemporâneo que começou a publicar na década de 80, e ele se dedica a esse estudo. Ele costuma ir a países da África, diferentes países, inclusive que não são de língua portuguesa, e ele cria histórias, cria recontos, e sempre situa aquele país, né, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista cultural.
E quem são os africanos que vocês analisaram?
Na produção para adultos, a gente tem também hoje, né, autores africanos que são lidos e são muito queridos aqui no Brasil. A gente tem, por exemplo, Mia Couto, que é um moçambicano. A gente tem o Agualusa, o Pepetela, o Ondjak, que são angolanos. Então, são autores que estão presentes aqui no Brasil, nas feiras de livros, nas bienais, nos festivais de leitura, de literatura. A gente tem, sim, uma aproximação enorme.
As pessoas, de forma geral, têm acesso a esses livros? Porque a impressão que a gente tem é que esse tipo de literatura não circula muito entre os brasileiros. É uma impressão errada?
As escolas têm adquirido essas obras. E se não são as escolas, os governos. Desde que foi instituída a Lei 10.639, que ela é de 2003, é uma lei que passou a obrigar, entre aspas, a leitura desses livros nas escolas, que essas escolas, as escolas brasileiras para crianças e jovens, devem ter uma compra de livros voltados para essa produção da África. As escolas têm um bom acervo, estou me referindo às escolas públicas, mas as escolas particulares também.
Pelas análises que vocês fizeram, esses textos, essa produção aí do ponto de vista da literatura, já ajudam a mostrar o que é realmente a África?
Ajuda, sim. Na medida em que você vai lendo isso na literatura, mesmo que isso esteja de forma ficcional, qualquer questão colocada, como eu falei, por exemplo, a questão da independência dos países lá, que se deu muito recentemente, né? É uma forma dos brasileiros também poderem entender melhor. Agora, se você não toma contato com isso pela literatura, por uma produção artística, você fica muito distante, como eu falei, tem vários estereótipos, tem vários preconceitos e imagens equivocadas da África, ou não diria totalmente equivocadas, mas restritas, limitadas, né?
E os professores, Nifa, eles estão sabendo aproveitar bem esse material, todos esses livros de literatura que abordam a questão da África?
Tem acontecido, muitas vezes, alguns professores, eles ficam intimidados em trabalhar isso, principalmente professores de ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, né? Eles ficam intimidados porque tem um preconceito enorme de algumas igrejas, por exemplo, evangélicas, em relação à questão das religiões dos negros aqui no Brasil. E os professores não sabem muito bem como lidar com isso, porque qualquer coisa que diga respeito a uma religião que tenha sido uma herança africana, como candomblé, umbanda, batuque, tem um preconceito grande.
De certa forma, esses livros, ainda que não tenham necessariamente temáticas como a questão de preconceito ou de racismo, que é um problema tão sério no Brasil, ligado às nossas origens africanas, ainda que ele não trate de temáticas assim, de algum jeito vai ajudar também nessa temática que é tão preocupante aqui no Brasil, que deve ser discutida nas escolas.
É importante, porque senão a gente está formando novas gerações com muito preconceito, né? E acho importantíssimo a gente conhecer e se posicionar de uma forma menos preconceituosa. E acho que ao você tomar contato com livros, principalmente as crianças e os jovens, você vai ver outras coisas.
A obra, ela é dirigida para um público em geral ou é mais específica para professores?
Ela é dirigida aos adultos. Agora, os adultos interessados nessas literaturas, nessas produções, ou interessados em cultura também, né? Aí eu diria que são professores, educadores, historiadores, autores também, ilustradores que trabalham com essas questões, editores. Porque ela é uma obra de ensaio, né? Caracterizada como ensaio. Então, ela está dirigida àqueles que interessam por esse assunto, por essa questão, né?
Repórter Maria Cláudia Santos.